Cadê que dá aqui hoje?
Vamos dar para aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 3 de maio, pedindo à nossa secretária que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier.
O vereador Domar Xavier não se encontra, mas tem justificativa na casa.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino Matos Azevedo, presente.
Presente. Após a chamada regimental do senhor vereador, eu, vereador Cristino, irei fazer a leitura de um trecho bíblico. Salmo 135. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia é eterna. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia é eterna. Só Ele operou maravilhas, prodígio, porque a sua misericórdia é eterna. Ele criou o céu com sabedoria, porque a sua misericórdia é eterna. Ele estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia é eterna. Ele fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia é eterna. Após a leitura do trecho bíblico, passaremos para a leitura do expediente.
Ata ordinária número 017 de 2022. Aos dois dias do mês de maio do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se um plenário Caetano de Travassos, na forma regimental, os vereadores Ronei Santos da Silva, Luiz Galtério Bravo Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo, abertos trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 016 de 2022 pelo vereador-secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
Ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do... A leitura do expediente, né?
Convite. Paróquia São José, Diocese do Rio Grande. A comunidade Nossa Senhora da Conceição do Estreito, juntamente com os festeiros, vem através dessa convidá-los para as festividades na comunidade nos dias 10, 11, 12 e 13 de maio de 2022. Segue abaixo a programação. Sua presença é muito importante. Atenciosamente, Cibele Veiga, coordenadora. Projeto de Lei nº 09, que altera a Lei Municipal nº 946, de 2021, Lei Orçamentária Anual para Exercício de 2022. E, senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar e anexo o Projeto de Lei nº 09, de 2022, que altera a Lei Municipal nº 946, de 2021, Lei Orçamentária Anual para Exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias para a apreciação dessa Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos, reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiano Zogbihoig, prefeita municipal. Requerimento número 010 de 2022, do gabinete do vereador Ronei Silva. Mesmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente que seja feita uma parada de ônibus em frente à Escola Delfina da Cunha, na localidade do Pontal da Barra. Justificativa em plenário, atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB. Eu vou ver aqui no meu celular um convite. Assunto, sessão solene. Câmara Municipal de Vereadores de Tavares. Prezados, no momento em que cumprimento cordialmente, vimos por meio deste, através deste, convidá-los e prestigiar a sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores em comemoração aos 40 anos do município, que se realizará no plenário Antônio Pascoal Garibaldi, Galiardi Costa, Rua Dona Leonor, 106, Centro de Tavares, no dia 12 de maio de 2022, às 7 horas. Na oportunidade, será entregue títulos de cidadão tavarense e prestado nossos votos e homenagem. Certo de sua atenção, desde já agradecemos e contamos com sua presença. Atenciosamente, Leone de Lima Machado Souza, presidente do Legislativo Municipal.
Passemos agora, depois da leitura do expediente, passemos à ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente. Poderia passar o requerimento 010/2022 para a ordem do dia? A aquiescência dos colegas, é claro.
Eu boto a aquiescência dos colegas, né? Que aceite que passe o requerimento do vereador Ronen para a ordem do dia. Aqueles que aceitem, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestam, assim. Aprovado por unanimidade, então, será passado para a ordem do dia o requerimento do vereador Ronen Silva.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pode falar, vereador.
Senhor presidente, peço que o senhor, como presidente da mesa, né, leve ao plenário o meu pedido a cada bancada, a cada mandato da casa, para acolher o meu afastamento das duas sessões plenárias da semana que vem. Né? Não poderei me fazer presente e peço autorização para me ausentar ao pleno da casa, por compromisso familiar.
Então, eu coloco em plenário, e também aos colegas, né, o pedido do vereador Luiz Galtério, vereador do PT, para que se fique ausente das duas próximas sessões dessa casa. Então, os vereadores concordam com o pedido do vereador Luiz, permaneçam como estão. Aqueles que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Luiz Galtério para que fique ausente das duas próximas sessões.
Uma questão de ordem, presidente. Presidente, já que eu vi a vereadora Vanessa ali lendo um convite e falou em título de cidadão tavarense, nós também teríamos que ver a casa aí, tem vários títulos de cidadão nortense que a pandemia não deu, e nós temos que marcar essas homenagem aí para as pessoas, né? Já tem pessoas que já faleceram, outras não, ao menos comunicar a família. Temos aqui o vereador Jorge Penteado também, que já foi aprovado um título de cidadão nortense há muito tempo, e nós temos que, eu só não fiz porque estava na época da pandemia, então não deu para fazer, mas agora que já passou e nós podemos agrupar mais gente aqui dentro da casa, eu acho que a gente deveria tomar as providências, porque é muito bonito essas solenidades aí de título cidadão nortense e as homenagens que a gente tem que fazer àquelas pessoas que prestaram serviço por esse município. Certo, presidente?
Não, eu agradeço ao presidente Edilândia, nosso vice-presidente, e com certeza vamos ver agora no final do mês de maio, início de junho, ver se a gente faz. Vamos ver aí nos anéis da casa aí, o que tem aí que foi já solicitado, né? Homenagem, título de cidadão, que nem agora ontem mesmo o Ronen entrou com um pedido de aplauso aí para. Né?
O Lincoln.
O vereador Lincoln entrou ontem, né? É todos que podemos, a gente, quem sabe, a gente faz uma sessão única para todos, né? E aí, isso era importante, né? A gente podemos ver agora, final de maio, início de junho, para que nós podemos fazer. Então, continuamos na hora do dia, vereador.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 015 de 2022. O vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que termine esgoto e agilize o calçamento na rua Lauro de Mourinho Cunha com Fernando Duprá. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária e meses num pedaço de rua, e prejudicando o trânsito numa rua principal da cidade, como a Fernando Duprá. Plenário Caetano José Travás, 2 de maio de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, boa noite a todos, né? Boa noite, assistência aqui que está presente. Colegas ouvintes da Rádio Cultura Irandina, até mesmo pelo Facebook, né? Internet. Esse é um trabalho que a gente traz nessa casa, né? Que, na verdade, é simples, né? Mas de grande importância, né? Que seja solicitada a senhora prefeita, né? Municipal, através da secretaria competente, que termina o esgoto e agiliza o calçamento da rua Lauro de Moura, né? Cunha, com Fernando Duprá, né? Solicitação prende-se ao fato, né, ter passado por ali e recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária, está meses, né, num pedaço de rua, prejudicando o trânsito numa principal da cidade, com fronte a Fernando Duprá. Na verdade, aquele calçamento ali, né, é uma quadra de calçamento lá da Previdência ali, né? E aquilo está parado e o povo está preocupado. Sendo que a colega Vanessa, né, já tem uma emenda, se não me engano, né, de 100 mil para contribuir aquilo ali, né, Vanessa? E é de grande importância, se tem a verba, existe o dinheiro, por que aquela obra parada ali, né, naquele local, uma quadra de rua, né, para ser contemplada, e o tempo vai se passando. Então, a pedido daqueles moradores, a gente traz esse requerimento dessa casa, né, para que seja apreciado, né, pelos nove vereadores, e que o executivo, na verdade, né, chega nessa firma que contrata calçamento de rua, que executa esse trabalho o mais breve possível, né? E também, né, na mesma rua Fernando Duprá, ali tem um buraco ali, que aquele está esquisito. Tem ali, acho que um desvio ali de um lado para o outro, se não me engano, tem um quadro de madeira ali. E fica difícil o trânsito ali. Passei por ali ontem, e ainda continua a mesma coisa.
Posso ajudar?
Pode ajudar, senhora Vanessa.
Como o senhor me citou, que dois trechos que eu consegui uma emenda, né, recursos do deputado Daniel, da TV, para concretizar aquela rua. E eles estão fazendo a tubulação, por isso o corte no meio da Fernando Duprá, porque vai ser feita tubulação tanto naquela do lado do INSS, e a outra, entre a outra quadra. Então, por isso estão com aquele corte em meio à rua Fernando Duprá. Eu acredito que estão nos trâmites de concretizando a obra. Por isso, claro, né, os moradores de lá lhe procuraram, porque por causa da demora e também pelo movimento da Assunção de colocar a tubulação, que faz com que os moradores não possam transitar com seus carros, né? Então, mas que já está em andamento e será calçado com 100 mil de recursos do deputado Daniel. Obrigado, vereador.
Certo, senhora vereadora Vanessa, né? É um prazer ter essa rua que vai ser contemplada, né, com 100 mil do nobre deputado Daniel, né, a pedido seu, né, uma emenda parlamentar. Mas só não justifica que a salva está tão parada bastante tempo, né, e até mesmo o corte na rua, né, que seja esgoto, mas que seja contemplado o mais breve possível. O povo ali contempla que o trabalho está parado, está devagarinho, né? E eu acho que tem que dar andamento mais rápido, mais breve e mais possível, né? Então, a firma que contrata, contratou aquele trabalho ali, que se mexa, né, e que tenha mais fiscalização nesse trabalho de rua, para que não fique tanto tempo, né, na espera, na demora dos nossos colegas que moram ali, né, tendo aquele trânsito ali meio complicado, e aquela rua também, se tem verba para ser calçada, né, para terminar a obra, que seja executada o mais breve possível. Esse é o senhor vereador. Deixo a critério de cada um para que seja apreciado.
palavra está à disposição do senhor vereador sobre o requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, presidente.
Palavra ao vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, interior e cidade, aos nobres colegas vereadores, assistência, só para contribuir com o requerimento do vereador Irandir. Vereador Irandir, aquela rua, já botaram o esgoto na rua ali que pega o INSS e estão avançando para outra quadra. Ali já está o material, está ali o material que é da emenda da vereadora Vanessa, e se o senhor for no local, o senhor vai ver as pedras, já está tudo ali, e os canos. E a firma, ela tem prazo para entregar aquela obra. Infelizmente, não é a prefeitura que decide. No momento que ganhou a licitação, a firma tem um prazo de entrega para a obra. Mas aquelas pessoas vão ser contempladas, porque ali tiveram que abrir a rua, que é para botar o esgoto. Até hoje, quando eu passei de manhã, já tinha, tava, não botaram o calçamento, onde tiraram as pedrinhas, mas já ficou parelha. E o senhor sabe, quando começa uma obra, tem os transtornos. O desenvolvimento vem, mas tem os transtornos que ficam, né? Mas depois que a obra foi contemplada e ser realizada, vai ficar bonito. Então, a vereadora Vanessa, ela ganhou uma emenda parlamentar do deputado Daniel. E eu acho até, ontem eu falei para o presidente, acho que o seu requerimento está até prejudicado, porque se não tivesse a emenda e a obra não tivesse sido licitada e não tivesse nada, mas não, a obra já está licitada sobre aquelas duas ruas que estão contempladas com a emenda de R$100 mil da vereadora Vanessa. Mas o presidente que decide, não é eu, mas tudo que se pede é válido. É mais um pedido para reforçar, mas já foi contemplado aquelas duas quadras ali. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento do vereador Irandir Rodrigues. Antes de botar em votação, eu só quero dizer que eu não quis retirar o trabalho do vereador, até para não. Mas agora queremos, daqui para frente, que esse trabalho, a vereadora já tinha entrado com esse trabalho, e realmente a obra já está feita. Estamos pedindo uma coisa que já existe. Mas não quis prejudicar o vereador, porque eu quero que daqui para frente seja, que vai ter uma mudança nessa casa aqui. Se a obra não foi feita, que foi pedido esse ano, espera no próximo ano, entra com o trabalho e pede. Mas no mesmo ano não podemos entrar com dois trabalhos igual, idênticos, no mesmo ano. Isso aí é o regimento da casa, não permite. E a obra realmente, como foi falado, realmente é a realidade, a obra já está em andamento. Mas esperamos que conclui, quem vai ganhar vai ser os moradores, não é nós, vereadores. Todos têm a preocupação de todos os vereadores quando vê o pedido de moradores das ruas, dos bairros, que pede, a gente procura sempre atender os pedidos, né? Mas é importante que seja feita a obra. Acho que a obra quem ganha é a comunidade. Então, votaremos em votação o trabalho do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Aqueles que concordam com a ministra como estão, que os discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 015/2022 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Próximo trabalho, vereadora.
Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Requerimento 09/2022. Ao presidente dessa Casa Legislativa. Honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, vimos por meio deste requerer ao presidente do Legislativo que envie ao Executivo Municipal que faça alteração da Lei Municipal número 717, de 6 de novembro de 2014, no capítulo 7 do versículo no artigo 14, inciso 2, o qual versa sobre os anos de fabricação das motocicletas, alterando de 7 anos para 10 anos de fabricação. Justificativa. Esse vereador justifica sua solicitação oriunda dos mototaxistas que encontram dificuldades financeiras para trocar suas motos, em virtude da pandemia do Covid-19, ter gerado uma grande perda de demanda pela categoria. Lincoln Leano Lopes Pontes, União Brasil.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência presencial e aqueles que nos assistem pelas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina e também pela internet. Só peço escusas ao presidente, aos nobres colegas e a quem nos assiste, que no cabeçalho aqui do nosso requerimento houve uma falha, mas aqui a gente pode corrigir, uma falha formal, né? A gente tinha redigido um parecer da comissão e a nossa assessoria não se apercebeu, mas é um requerimento que tem o número, está cadastrado, tudo certinho, e a gente só faz a alteração depois. Se assim o presidente permitir, os nobres colegas. A gente tem que admitir, né, as nossas falhas, né, acontece. Mas, como foi lido aqui, né, o escopo do texto do nosso requerimento, né, é uma solicitação que veio dos mototaxistas de São José do Norte. Não sei se a comunidade e os colegas já se aperceberam que houve uma diminuição, né, nos mototaxistas, né, formalizados na Secretaria de Trânsito, não, mas no dia a dia, sim. O que acontece, senhoras e senhores? No ano de 2014, o qual foi redigida e aprovada por esta casa a lei que rege até hoje os mototaxistas, as diretrizes, né, do trabalho deles, ficou acordado entre a classe, o executivo e o legislativo à época, 7 anos de validade para as motos, e na época ficou, né, bom para ambas as partes. O que ocorre é que no período de pandemia, né, não diferente das outras classes, os mototaxistas tiveram uma diminuição, né, da sua demanda gigante. Também entrou a concorrência dos Ubers, né, os aplicativos e tudo. E a gente foi procurado pelos mototaxistas solicitando, né, rotineiramente uma alteração nessa lei. Então, viemos a plenário pedir a aprovação dos nobres colegas. Depois, obviamente, né, iremos conversar com o Executivo Municipal para que mande para cá, né, se assim for acatado pela Prefeita Municipal, essa mudança. Mas eu quero deixar bem claro, né, que a sua solicitação acatada pela casa de 7 para 10 anos das motos, ela não vem e não virá de maneira alguma a prejudicar nem o mototaxista e nem tampouco ao usuário. Não é? Porque essas motos, elas passam por vistoria, vereador Nedinho, que me dá atenção, todos os anos, né, rotineiramente, os mototaxistas são chamados pela Secretaria de Trânsito para que haja uma vistoria nas suas motos e elas estejam, né, no padrão de qualidade, segurança para o usuário e o mototaxista também. Não vejo, né, humildemente, mas não vejo problema algum de alterarmos, né, solicitar o executivo que envie para casa e alterarmos para 10 anos, porque está muito difícil para os mototaxistas mudar de moto, e aí quando vence, acabam não trabalhando mais ou tendo que trabalhar com a moto já, né, com mais de 7 anos, vereador Rony. Então, não vejo problema algum, porque se a gente avaliar hoje, é só entrar no Google e colocar a mudança do valor de FIPE, né, tanto dos carros novos quanto dos usados, qualquer veículo, mudou muito. O valor hoje para trocar uma moto é absurdo, né? Me parece até um abuso de mercado. Já visto que o valor da gasolina, né, do combustível está alto, então a população está utilizando mais motos, e aí o mercado das motos, né, também aumentou. Também tem a questão que houve uma diminuição na fabricação de chips, inúmeras peças que compõem as motos, e aí diminuiu a fabricação, então girou mais no mercado motos usadas, aumentou o valor de FIPE. Então, os mototaxistas estão pedindo, né, não apenas a mim, mas a nós todos, é óbvio, né, essa alteração de lei para 10 anos, mantendo a ordem, mantendo a segurança nas suas motos, né, tudo em dia, certinho, fiscalizados pela Secretaria de Trânsito, que é o órgão competente, e que possam seguir seu trabalho, aí, né, porque até muitos já, infelizmente, abandonaram. Era isso que a gente tinha para pedir na noite de hoje, a aprovação dos nobres colegas e o envio à senhora prefeita, para que a gente possa, mais breve possível, dentro da lei, alterar este artigo apenas aí, para que possamos possibilitar a esses pais de família a seguir o seu trabalho aí, sem precisar trocar de moto neste momento tão difícil. Obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Lincoln Pontes. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Lincoln Leandro Pontes. Passemos ao novo trabalho.
Requerimento número 010 de 2022 do vereador Ronei Silva. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe à secretaria competente que seja feita uma parada de ônibus em frente à Escola Delfina da Cunha, na localidade do Pontal da Barra. Justificativa em plenário, atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB.
A palavra está à disposição do autor da matéria, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, pessoal que nos escuta pelas ondas da cultura, ou pela live, ou outras mídias disponíveis. E esse é um trabalho que eu fui procurado pelos pais dos estudantes que esperam lá na frente, né? E agora, como vem chegando a época de chuva, o colégio ele não é aberto antes do horário determinado. O pessoal fica na frente, no relento lá, e a gente foi procurado um pedido para se contemplar com uma parada de ônibus para o pessoal aguardar o ônibus escolar e também o de linha, né? Então, é um trabalho simples, mas que vai trazer um grande benefício para aquela comunidade e para os usuários do transporte coletivo e escolar, né? Tendo em vista, né, que o grande fluxo ali dos ônibus diariamente. Então, a gente está com esse trabalho, pedimos a aprovação dos colegas e pedimos à prefeita que, o mais breve possível, consiga contemplar esse nosso pedido. Muito obrigado, senhor presidente.
O requerimento do vereador Ronei Silva está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 010/2022 do vereador Ronei Silva. Próximo trabalho.
Projeto de lei número 07 de 2022. Autoriza a alteração do convênio de cooperação entre o município de São José do Norte e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Mesmo senhor presidente, Cristino de Matos Azevedo. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 07 de 2022, que autoriza a alteração do convênio de cooperação entre o município de São José do Norte e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação, cumprimento vossas excelências o ensejo em caminho a essa igreja Casa Litiferante. Mensagem justificativa do projeto de lei número 07 de 2022, que autoriza a alteração do convênio de cooperação entre os municípios de São José do Norte e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. O presente projeto de lei trata tão somente de uma atualização do convênio existente entre o município da Argergues, visando conceder à Argergues a atribuição de aplicar sanções à concessionária Corsan, em razão do descumprimento da legislação aplicável, do contrato de programa e das normas regulatórias, promovendo a inclusão do inciso com redação abaixo. A subcláusula única da cláusula terceira do convênio de delegação. Aplicar sanções em razão de descumprimento de legislação aplicável, do contrato de programa e das normas regulatórias, conforme a autorização pela lei municipal e prevista em regulação da Argergues. As alterações que se prendem realizar não acarretam qualquer ônus para o município, pois a previsão de atribuir à GERGS competência sancionatória tem o intuito de auxiliar os municípios e possibilitar que a agência aplique sanções à Corsã, nas hipóteses de encontrar inconformidades na prestação de serviços executados pela delegatária em decorrência do artigo 15 da Lei Orgânica do Município. Estabelece artigo 15 competente ao município no exercício de sua autonomia. Legislar sobre serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter de uso coletivo. Resta claro, também conforme previsão no contrato do programa, bem como convênio, é a obrigação da municipalidade realizar a fiscalização diária do contrato com a Corsã. Entretanto, o município de São José do Norte ainda não dispõe de uma estrutura adequada para promover uma regulação dos referidos serviços. Portanto, torna-se necessário ampliar o poder regulador para uma eventual condição de aplicação de penalidades. A GERGS já manifestou que há programa de qualificação das equipes municipais de fiscalização, um trabalho que tem o objetivo de aprimorar a equipe municipal de fiscais, o que pode ser de grande valia para o nosso município. Sem mais para um momento, despedimos-nos certo de acolhida, esperamos o retorno favorável do doutor plenário e reiterando votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiana Zogbirog, prefeita municipal. Projeto de lei número 07 de 16 de março de 2022. A autorização do convênio de cooperação entre o município de São José do Norte e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Essa lei autoriza a alteração do convênio de cooperação entre o município de São José do Norte e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, cujo objetivo da regulação dos serviços de estabelecimento de água potável e esgotamento sanitário. Artigo 2º. Fica autorizado o acréscimo do inciso com redação abaixo, a subcláusula única da causa terceira do convênio da delegação com a AGERGS. Aplicar sanções em razão do descumprimento da legislação aplicável, do contrato de programa e das normas regulatórias, conforme autorizado pela Lei Municipal de Previsto em relação da AGERGS. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 31 de março de 2022, Fabiana Zogbirog, prefeita. Prezado presidente da assessoria jurídica do município. Nos termos da Lei Municipal Complementar 06 de 2003, em atenção ao memorando número 8.184 de 2020, ao qual versa sobre o projeto de lei que autoriza a autorização de convênio de cooperação entre o município de São José do Norte e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, opino pela constitucionalidade material e formal na linha do artigo 30 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo Municipal de São José do Norte alterar, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, convênio de cooperação entre os municípios e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Analisando a presente demanda, nota-se tratar-se de processo de alteração do convênio de cooperação entre o município e a AGERGS, como apontado no projeto de lei ordinário número 07 de 2022, visando a inclusão de subcláusulas no qual concede à agência a atribuição de aplicar sanções à concessionária Corsã em relação ao descumprimento da legislação. Este é o objeto do presente parecer, tendo em vista a obrigação da municipalidade em realizar a fiscalização diária do contrato com a Corsã, o que resta inviabilizado pela falta de estrutura adequada, tornando-se necessária a alteração e atualização do referido convênio. Autorizando a GERGS a ampliar o poder regulador para possível aplicação de penalidades. O referido projeto está em respaldo no artigo 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. Em face do texto exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na referida alteração. Nos termos do projeto de lei número 07 de 2022, contanto seja observado na íntegra o disposto no artigo 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica do Município. São José do Norte, 11 de abril de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Parecer 013 de 2022, PL 07 de 2022. Ao terceiro dia do mês de abril do ano de 2022, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 07 de 2022. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Plenário José Caetano Travassos, 3 de maio de 2022. Vereador-presidente Lincoln Leone Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 013 de 2022, PL 07 de 2022. Aos três dias do mês de maio do ano de 2022, nas dependências do Plenário Caetano José Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 07 de 2022, que autoriza a alteração do convênio de cooperação entre os municípios de São José do Norte e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Vanessa Lima de Oliveira, presidente. Nedilândia Amorim Loureiro, relator. Lincoln Leone Lopes Pontes, membro.
Está em discussão o parecer da Comissão Permanente Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 007/2022. A palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer PL 007/2022 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 007/2022, a palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesma questão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do PL 007/2022. Agora está em discussão o projeto PL 07/2022, também com os pareceres aprovados, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 007/2022. Passemos para o próximo trabalho.
Projeto de lei número 010 de 2022. Cria gratificação aos servidores designados como pregoeiros municipais. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 010 de 2022, que cria gratificação aos servidores designados como pregoeiros municipais. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências ao ensejo e encaminho essa egrégia casa lediferante, Menção justificativa ao projeto de lei número 010 de 2022, que cria gratificação aos servidores designados como os pregoeiros municipais. A presente proposta se justifica pelas complexas e especializadas atividades técnicas realizadas pelos pregoeiros municipais, que existe conhecimento específico, constante atualização na legislação referente às normas dos certames licitatórios, elaborando o controle dos contratos e aditivos referentes às obras, serviços, inclusive, de publicidade. Compras, alienações, concessões, permissões e locações de administração pública, quando contratadas como terceiros. Some-se a isso a solidariedade na responsabilidade junto ao ordenador de despesas de órgão público que pertencem. Conforme previsto no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666, de 93, a referida solidariedade implica em responder civil, administrativo e penal, perante ao Poder Judiciário e ao Tribunal de Contas do Estado. A responsabilidade solidária implica em responder, enquanto pregoeiro, com seus bens ou devolução em espécie aos cofres públicos, quando de ocorrência de erros, independente de boa-fé ou má-fé. Desta forma, peço, mesmo com uma conduta ilíbada e idônea, poderá o Tribunal e o Poder Judiciário entender que houve prejuízo nos cofres públicos e decidir por responsabilizar o mesmo. Há necessidade de que o pregoeiro tenha qualificação e habilitação específica para analisar documentos, formalizar processos, apreciar as propostas, negociar lances e responder aos recursos administrativos interpostos. Esses conhecimentos são imprescindíveis e exigem um perfil técnico da pessoa que irá desempenhar esta função, pois os conhecimentos técnicos jurídicos permitirão adequar os atos praticados aos dispositivos norteadores da licitação. A função de pregoeiro exige uma dedicação suplementar, além das funções que o cargo em que o servidor foi investido, sendo assim é necessário que ele dedique tempo além do horário de expediente normal de trabalho. O pregoeiro está constantemente em busca de informações, atualização de legislação, busca de informações técnicas sobre determinados produtos e serviços, objeto dos certames licitatórios. A atividade de pregoeiro exige habilidades próprias e específicas, conforme estabelecido na Lei nº 10.520, de 2002. E Lei Federal nº 8.666, de 93. A condução do certame, especialmente na fase de lances, demanda personalidade extrovertida, conhecimento jurídico e técnicos razoáveis, raciocínio ágil e controle de qualquer situação. O pregoeiro não desempenha a mera função passiva, aberta de propostas e exame de documentos, mas lhe cabe, inclusive, fomentar a competição, o que significa uma economia considerável para a administração pública. O processo licitatório exige dedicação em função do grande volume de procedimentos e ritos legais e das especialidades envolvidas, bem como a profunda criteriosa análise dos processos, conhecimentos e obediências aos princípios e preceitos legais. Não podemos ser eivado de vícios, tampouco erros e ilegalidades que irão repercutir seriamente na idoneidade moral dele, do ordenador de despesas e prefeito. Os órgãos públicos, mais do que nunca, têm um dever de primar pela lisura, competência e obediência aos princípios quanto ao uso da verba pública, sem qualquer infringência à lei de responsabilidade fiscal e lesão ao erário público. Assim sendo, justifica-se tal gratificação devido à grande demanda de processos licitatórios, ao trabalho técnico executado, à exigência de profunda análise dos processos e à grande economia aos cofres públicos, aos cofres do município, gerado pelos descontos pleiteados pelo pregoeiro quando da realização dos certames. Sem mais para o momento, despedimos certos de sua acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de mais autoestimas. Cordialmente, Fabiane Zogby Roy, prefeita municipal. Projeto de lei número 010 de 17 de março de 2022. Cria gratificação aos servidores designados como os pregoeiros municipais. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica criada a gratificação a ser concedida ao servidor que for designado como pregoeiro por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 2. O valor da gratificação corresponde a 80% do vencimento básico do cargo efetivo do padrão TBA-PVI. Parágrafo único. O valor da remuneração do servidor acrescida à gratificação fica limitada ao teto remuneratório do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. O pagamento da gratificação criada no artigo 1º dessa lei será efetuado através de folha de pagamento. Artigo 4º. A gratificação de pregoeiro não se incorporará aos vencimentos dos servidores, cessando seu pagamento com afastamento dessa função de pregoeiro. Artigo 5º. As despesas relativas à gratificação criada no artigo 1º dessa lei serão suportadas pela dotação orçamentária 31.90.11, vencimentos e vantagens fixas. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 24 de março de 2022. Fabiane Zogbihoig, prefeita. Aqui temos os custos do projeto de lei da gratificação de pregoeiro. E os impactos do orçamento. Procuradoria-Geral do Município. Prezado presidente, nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, retorno ao processo administrativo número 085 de 2020, o qual versa sobre o projeto de lei que cria gratificação aos servidores nomeados como pregoeiros, ao efetivo de opinar pela constitucionalidade formal e material de proposição. Na linha do artigo 30 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que dispõe sobre a criação de gratificação aos servidores designados como pregoeiros municipais no município de São José do Norte. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da criação de gratificação aos servidores designados como pregoeiros municipais do município de São José do Norte, conforme apontado no projeto de lei número 010 de 2022. Esse é o objeto do presente parecer. Tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei 010 de 2022, o qual tem como objetivo de criar gratificação aos servidores designados como pregoeiro municipal, tendo em vista a complexibilidade, responsabilidade e conhecimentos técnicos específicos que a função exige. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei número 010 de 2022, observado o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. São José do Norte, 18 de abril de 2022, Braulio Soares, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 014 de 2022, PL 010 de 2022. Ao terceiro dia do mês de maio do ano de 2022, no plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com finalidade de analisar o projeto de lei ordinária número 010 de 2022, que cria gratificação aos servidores designados como pregoeiros municipais. Após análise por unanimidade de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano Zé Travassos, 3 de maio de 2022, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Lincoln Leano Lopes Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 014, PL 010 de 2022. Aos três dias do mês de maio do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 010 de 2022, que cria gratificação aos servidores designados como pregoeiros municipais. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, São José do Norte, 3 de maio de 2022. Presidente, Vanessa Lima de Oliveira. Relator, Nedilândia Amorim Loureiro. Membro, Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão o parecer da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 010/2022, a palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei 010/2022. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 0010/2022. A palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente Orçamento e Tributação do Projeto de Lei 010/2022. Agora está em discussão o projeto de lei 010/2022 e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 010/2022. Passemos para o próximo trabalho.
Projeto de lei número 011/2022. Autoriza o município de São José do Norte a transferir imóvel público mediante doação à Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAE. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 011/2022, que autoriza o município de São José do Norte a transferir imóvel público mediante doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. Senhor Presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento Vossas Excelências ao ensejo e encaminho essa egrégia casa litiferante, mensagem justificativa ao projeto de lei 011/2022, que autoriza o município de São José do Norte a transferir imóvel público mediante a doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. O presente projeto de lei tem por objetivo transferir imóvel público mediante contrato de doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, da APAE, para que seja utilizado exclusivamente para a construção de um abrigo para a moradia de pessoas com deficiência, atendido pela sua instituição e que não tem familiares ou responsáveis. Salientamos que o recurso para edificação do abrigo será de responsabilidade da instituição. O Executivo Municipal fará a transferência do imóvel mediante doação para atender os anseios da comunidade de pessoas com deficiências e proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas atendidas pela APAE. Sem mais para o momento, despedimos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos de mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbihoik, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 011, de 24 de março de 2022. Autoriza o município de São José do Norte a transferir imóvel público mediante doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir imóvel público mediante contrato de doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, contido na matrícula número 5.338 do Registro de Imóveis de São José do Norte para construção de abrigo para pessoas deficientes. Parágrafo único. O imóvel corresponde à área 2, medindo 1.454,51 metros quadrados, conforme estabelecido no croqui da área, contido no anexo 1. Artigo 2. Fica estabelecido o prazo de 5 anos para que o abrigo para as pessoas deficientes seja construído, Caso a construção não se efetive neste período, o imóvel deverá ser novamente integrado ao patrimônio do município. Assim como, se as instalações deixarem de ser utilizadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, artigo 3º, fica vedada a venda ou doação do imóvel para outros fins. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 24 de março de 2022, Fabiano Zogbirroig, Prefeita Municipal. Temos aqui o croqui. Procuradoria-Geral do Município. Prezada Comissão. Nos termos da Lei Municipal Complementar nº 06 de 2013, em atenção ao memorando número 8.959 de 2021, ao qual versa sobre a minuta do projeto de lei que autoriza o município de São José do Norte a transferir imóvel público mediante doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, opino pela constitucionalidade material e formal. Na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que dispõe sobre a autorização para transferir imóvel público mediante doação para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade e a constitucionalidade da referida doação ao Executivo Municipal de São José do Norte, conforme apontado no projeto de lei número 011 de 2022. Esse é o objeto do presente parecer. Tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei número 011 de 2022, o qual tem o objetivo de autorizar o Executivo Municipal a transferir imóvel público à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, mediante contrato de doação para o fim exclusivo de construção de abrigo para moradia de pessoas com deficiência atendidas pela instituição. Em fase do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei número 011 de 2022, observado no artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. São José do Norte, 29 de abril de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 015 de 2022, PL 011 de 2022. Ao 14º dia do mês de abril do ano de 2022, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com finalidade de analisar o projeto de lei número 011 de 2022, que autoriza o município de São José do Norte a transferir imóvel público mediante doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE. Após análise por unanimidade de seus membros, a Constituição chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, plenário Caetano José Travassos, 3 de maio de 2022, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente, relatora Vanessa Lima de Oliveira, membro Ronei Santos Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 015 de 2022, PL 011 de 2022. Aos 3 dias do mês de maio do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reúne-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 011 de 2022, que autoriza o município de São José do Norte a transferir imóvel público mediante doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, São José do Norte, 3 de maio de 2022, presidente Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilândia Amorim Loureiro, membro Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação ao projeto de lei 011/2022. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei 011/2022. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e Tributação do projeto de lei 011/2022 e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente Orçamento e Tributação do projeto de lei 011/2022. Agora está em discussão o projeto de lei 011/2022 e a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronen Silva.
Boa noite, vereadores, colega Vanessa, pessoal que nos acompanha para a Cultura Rio Grandina. Queria comentar sobre esse trabalho. Esse é um trabalho que vem de encontro, né, para contemplar o belíssimo trabalho que a APAE faz, não só na nossa cidade, mas toda a comunidade do Rio Grande do Sul. Aí. Então, eles têm um trabalho direcionado, né, às pessoas, os excepcionais, e acontece muito isso, infelizmente, é uma realidade corriqueira, né, na vida dessas pessoas, que os pais envelhecem ou falecem, né, e as pessoas ficam sem ter um lar, muitas vezes, um cuidado especial, como elas precisam. E essa é uma casa de acolhimento permanente, é uma ideia que já vem há muito tempo sendo ventilada na APAE, né, e a gente tem a vontade de poder contribuir. Então, esse trabalho, já, a gente estava esperando ele já há algum tempo nessa casa, já tinha comentado com o pessoal, a gente pede a aprovação dos colegas e esse prazo de 5 anos, a gente tem essa luta para ver se conseguimos levantar esse prédio para contemplar e também para dar dignidade para aquele pessoal e a APAE poder acolher com mais condições e benfeitorias lá. Então, era só para contribuir mesmo, parabenizar a prefeita por enviar para cá, dar celeridade nesse processo e dizer para o pessoal da APAE que nós estamos aqui fazendo a nossa parte, essa casa toda está imbuída em poder contribuir e ajudar nessa luta. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 011/2022. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 011/2022. Não havendo mais nada na ordem do dia, passaremos agora explicações pessoais. Primeiro inscrito.
Questão de ordem, não vou poder fazer uso das palavras. Pedir licença para poder me retirar.
Permitido, vereador.
Igualmente, senhor presidente, não vou fazer uso das palavras. Apenas desejar boa noite aqui da palavra. Aos colegas e a quem nos acompanha nesse momento aqui na casa.
Então, primeiro inscrito, então, como sem menos vereadores da palavra, pode ser, vou ficar os 15 minutos. Então, primeiro inscrito é o vereador Irendida Silveira Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, colega que nos escuta nesse momento, né? Mais um debate nessa casa, né? Em prol do nosso povo São José do Norte, né? Como sempre, trazendo as suas reivindicações. Né? E aqui, essa noite, eu trouxe essa casa de requerimento 015, na verdade, acho até que houve um mal-entendido. É uma reivindicação dos moradores pedindo que fosse contemplado o calçamento daquela rua mais breve possível, não querendo tomar conta do trabalho da senhora Vanessa. Tá? E ali onde fala que a rua, a Fernando Prates está cortada, como foi dito, que foi o processamento de esgoto. Então, quando eu passei para aquela rua ali, eu fui abordado, fui atacado pelos moradores, no bom sentido, como muita gente me conhece ali. Lógico que eu trouxe esse trabalho, essa casa, não querendo copiar o trabalho da senhora vereadora, deixasse bem entendido. E dizendo para o senhor presidente Cristino Mato de Azevedo que a gente não golpeia o trabalho de ninguém, tá, o vereador? Eu acho que quando se faz um requerimento, né, tem que ser olhado, analisado com carinho, né? Se for igual, que seja retirado, mas se for parecido, não é igual. Então, temos que botar sentido os trabalhos dos senhores vereadores. Porque já teve trabalho meu que foi copiado e eu fiquei quieto, não falei nada. Então, eu trago essa pauta e sinto na obrigação de colocar isso aí. Tá? Quero dizer para os senhores vereadores e colegas que nos assistem nesse momento, né, da mesma forma, a rua Almirante Tamandaré, a rua do senhor Borboleta, viemos muito tempo e bastante tempo debatendo, todos os vereadores fizeram um bom trabalho sobre aquela rua, semelhantes a uns outros, né? E subimos que ali está calçado, quem vem em sentido centro de cidade, o lado direito, né? E tem uma parte que está para terminar. Sabemos que tem contratação de firma, tem tempo para entregar o trabalho, mas às vezes o tempo se passa e o trabalho não é terminado. Então, prejudicado é os moradores daquela rua ali, que o trabalho seja contemplado. Ali, quando chove, enche d'água, né? E aquele povo está a mercê. Acredito que até dezembro esse trabalho é concluído, porque é lento, é pasto de tartaruga. Então, nós aqui temos que reivindicar. Quando o trabalho está lento, está devagar, né? A gente reivindica, traz a reivindicação, porque o povo nos procura e reclama. Então, a gente pede aqui, perante essa tribuna, né, que o trabalho seja feito, né, mais breve possível, para até mesmo não dar desgaste, nós estar debatendo essa casa aqui, né? Eu trago aqui também nessa noite aqui, sobre, aqui, deixa eu ver, a falta de medicamento na farmácia. Outra reclamação que temos também é permanente. Acho que todos os vereadores recebem reclamação. Pô, estive lá na farmácia de saúde, procurei medicamento, medicamento não tem, está em falta, talvez o executivo está sem verba, não sei o que está acontecendo, se não vem verba para a saúde, acho que vem, tem bastante emenda. Então, tem que ser comprado medicamento para o nosso povo, que a farmácia passa a ter medicamento. Outra reclamação que eu tenho também aqui é sobre o Hospital de São José do Norte, o aparelho de ressonância que está estragado há meses, assim me relataram, há meses. Nossa população precisa dos exames frequentemente. Se não tem o aparelho aqui, talvez vai para Rio Grande, né? Fazer os seus exames, paga, sei lá, seja como for, né? Mas, então, pedimos que seja reparado, que seja arrumado esse, né, aparelho de ressonância o mais breve possível para que o nosso povo, né, tenha os seus exames feitos aqui. Entramos com um requerimento no dia 2 de junho de 2021 sobre a limpeza e dragagem da DOCA, né? Limpeza, fazer uma passarela para contemplar os nossos turistas. Vai fazer ano, na verdade. Então, é trabalho que a gente traz essa casa aqui, né? DOCA tem 100 anos, nunca foi dragado, né? Tem que ser dragado, tem que ser limpa, né? De uma forma, né, tranquila. Sabemos que tem danos na embarcação dos nossos colegas que têm barco, que pescam, né? Pega corda, pega pneu, plástico. Então, na DOCA tem de tudo. Uma vez que aquilo for dragado, limpa. E ali nós temos um cartão postal, é a chegada da cidade. Por que nós não construir uma passarela ali, né? Fazer uns bancos de assento e a turma poder tomar seu chimarrão no verão? É paisagem, se fala em turismo, São José do Norte. Então, acho que se começa pelas entradas da cidade, né? Quem sabe se um dia acontece, né? Ou vai acontecer, se Deus quiser, né? Vamos lutar para que isso aconteça, né? Mais breve possível. Então, nós temos uma DOCA com 100 anos, nunca foi feita uma dragagem, né? Ela está cheia de pneu, cheia de pedaços de cabo, sacos, daí por diante. Uma vez que for limpa, o troço começa a funcionar, né? Também nós temos, colocar aqui nesse momento, né, sobre a Quadesp, cooperativa, né? Os colegas estão preocupados com uma nova solicitação, né, de concorrência que irá prejudicar os 22 ou 20 funcionários, né, que trabalham com garis ali, né? Se caso acontecer, se entrar uma outra firma que ganha a concorrência, que deu privilégio para esses nossos garis que estão trabalhando com chuva, com sol, período do, né, do Covid, né? E ali estão guerreando até hoje, e são 22 que cuidam do nosso município com a limpeza, né? Eu ontem falei, não terminei de complementar um assunto, né, que é de extrema importância, é sobre o seguro, né, especial, que paga os tributos sobre a comercialização, né, de sua produção, correspondente a 1.2, que é previdência, 0.1, que é o risco de acidente de trabalho, né? Tem mais 2, que é um rateio do Senar, totalizando o 15% sobre a nota fiscal. Então, temos comprador, né, bastante na nossa cidade, compradores que vêm de fora. Não é que não paga, o Fundo Rural paga, mas só que ajunta um montante e não especifica, não fica especificado quem é quem. Então, dia 11, nós temos uma reunião na Previdência, né? E 11 ou 10, para relatar esse assunto, como fica essa situação para encaminhamento do seguro de defesa do nosso pescador. Caso contrário, terá que tirar uma nota ao consumidor. E eu vou botar alguém na colônia ali, auxiliar esses pescadores, na verdade, né, que tenha uma nota que talvez seja tirada pelos nossos compradores, né, que não está especificada quem é quem. E ali ele tira uma notinha ao consumidor, uma nota de 100 quilos, 50 quilos, 30 quilos de camarão, né, paga uma contribuição de 10 ou 12 pila, que se chama, né, esse rateio da Previdência, para poder acessar o seu seguro defeso sem problema nenhum. Então, a gente está se preparando para isso aí, senhores pescadores e pescadora, né? Então, eu quero colocar aqui hoje, nessa noite, hoje, à tarde, fiquei contente quando eu vi, senhor Jorge Rito Penteado, a bancada gaúcha nossa, né? Teve 18 participantes do senador Lazer Martins, né? E mais outros deputados federal debatendo sobre a nossa lei 15.223, que é a redenção da nossa pesca, né? Tivemos o deputado ali, Giovanni Scherles, né? O deputado Carlos Gomes, republicano, o deputado Alceu Moreira, que estava em debate, o senador Lazer Martins, do Podemos, né? Deputado Henrique Fontano, o deputado Marcão, o deputado Rodrigues, o Pompeu de Matos, fazendo uma baita defesa sobre a nossa lei, Sérgio Rito Penteado, né, junto com os outros deputados, prefeito Bolão, né, Afonso do Arroio do Sal, o Calvati Fio, deputado, presidente da Oceano Zaboni, né, que nos financiou a lei e contribuiu muito com a nossa lei a nível de Estado, né, o procurador-geral do Estado, o representante Hélio Luciano Cunha, o Alexandre aqui, Cadinha Novo, representando o SINDAP, o Oswaldo Alves, né, coordenador do FOR, da Pesca do Litoral Norte, Viviane, da Ilha, grande Viviane, movimento do PP, hoje lá em Brasília, fazendo a nossa defesa também, né, Viviane, meus parabéns, o Ivan Ramos, da Federação dos Sindicatos. Então, nós tivemos 13, né, colegas, né, deputados federal, senador Lazer Martins, relatando sobre a Lei 15.203, que é a redenção da nossa pesca, né? E acreditemos que essa lei, né, é o futuro do nosso pescador, porque nós já tivemos momentos bons na pesca, de sair, por exemplo, barcos aqui da DOCA, que era o Pinheira, que hoje não pesca mais, está em Santa Catarina, o meu grande amigo, hoje falecido, Osmar, né, o pai do Alcimar, saía aqui da DOCA, por exemplo, meio-dia, quando era no outro dia, entrava carregado com 14, 15, 17, 18 toneladas de curvina, né? E aí começou essa pesca de arrasto, que para Santa Catarina é uma pesca seletiva, mas não é seletiva. E começaram a trabalhar na nossa área costeira, devastando esse nosso pescado, levando o nosso pescado, aproveitando aí, por exemplo, um arrasto de 10 toneladas, 30% de peixe, né, 70% é descartado, né? E a pesca foi exterminando. Depois veio a Traineiras de Santa Catarina, muito bem preparada, com sonar. Dava o lance de 300 toneladas de curvina, outros davam o lance de 500, 600 toneladas de curvina, né? Quebrava suas redes, peixe dava na praia. Com o defasar dos anos, nós tivemos uma escassez de pescado na nossa área costeira. Teve tempos que barcos aqui do cais, que com 14, 15 milhas de rede, sai para fora da barra com uma despesa de 15 mil, 20 mil, hoje, se a poxa chega a 30 mil, e não tirava o dinheiro da sua despesa, porque o peixe tinha se terminado. Então, nós temos uma lei hoje que ela já tem 3 anos, né? Na verdade, vai para 3 anos, já mostrou o aumento de 70% de pescado na nossa área costeira. Hoje não se vê mais assim. Tem um barco que abastece, tira 15 dias de mar, 15, 20 mil de despesa, ou até 25 mil, e diz assim, empenhou, não empenha mais. Então mostrou que temos mais peixe com abundância. E temos que torcer que essa lei permaneça. Né? Mesma coisa, tivemos um aumento de pescada amarela na área costeira, aumento de pescada branca, enxovas, papaterra, enfim, vários tipos de peixe. Né? Então mostrou que hoje é a nossa redenção. Hoje, o filho do pescador, muitos já pensam, né, retornar à atividade de pesca dos seus pais. Anos atrás, 5, 6 anos atrás, ou 8 anos atrás, quando se falava em pesca, dizia assim, vou fazer o quê na pesca? Você vai para fora, abastece seu barquinho, com 14 ou 15 mil ou 10 mil, vai lá, dá vale para a poeirada, não paga nem a despesa, às vezes, do dia. Como tinha gente já com seus barcos empenhados, o barco era de cidadão, nome do cidadão, mas, na verdade, o dono da embarcação já era as indústrias, as firmas, porque, na verdade, o dono da embarcação já estava empenhado. Então, hoje, nós temos a redenção da nossa pesca. Então, eu quero dizer para o nosso pescador, né, temos na luta, e, com certeza, com a frente parlamentar, com os deputados estadual, deputado federal, né, da bancada gaúcha, nós vamos conseguir manter a nossa lei. Nesse período de turbulência que nós temos, que o presidente da nação é muito pelo secretário da Pesca Nacional, que é o Jorge Seif, né? Na verdade, o que ele diz é o que ele aprova, mas temos forte, temos tranquilo, né? Já mostramos que tivemos mais pescada na área costeira, mais camarão, mais corvina, dentro do Cerro da Lagoa, mostrou que tem mais tainha, né? Mais aquela corvina X, que é uma corvina de exportação, né? Tem embarcações aí que não matava pescado, hoje já mata 40, 50 toneladas no período de safra dentro da lagoa. Então, provou que a lei hoje ela é o subsídio do nosso pescador e a redenção para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, que permaneça a lei e vive a nossa lei, né? Não sei quantos minutos ainda me resta, senhor vereador. Temos 3 minutos e meio, acho que é, né? 39 segundos. Não temos mais tempo, mais nada, né? Vou pedir mais uma vez nessa casa. Seria bom se botasse um espelho ali, confrontando o econômico. Eu, meu amigo aqui de bancada aqui, nós fiquemos de lado para o relógio ali. Podemos passar do tempo que é permitido para nós ou até antes. Então, senhor presidente, tenha a bondade de colocar um espelho ali para confrontar com aquele relógio para nós poder controlar o nosso tempo. Deixa uma boa noite a todos que nos escutam nesse momento. Segunda-feira, se Deus quiser, temos aí de volta.
A palavra de explicações pessoais, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade de São José do Norte que nos acompanha nesta noite. E temos muitas pessoas nos acompanhando, vereador Cristiano. Inclusive, a gente recebe algumas mensagens aqui, e os senhores vereadores recebem também algumas pela rádio ali. E eu aproveito para mandar um abraço para os meus amigos todos que nos ouvem aqui, e a todos aqueles que são assíduos acompanhantes da Câmara de Vereadores. E mando um abraço aqui especial para uma pessoa que nos mandou um abraço a todos os vereadores, que é a senhora Elisângela Galtério, que eu conheço bastante ela também, uma pessoa conhecida de todos nós aqui. Mandou um abraço pela... Estava assistindo a rádio aqui e realmente eu, pela internet, mandou um abraço para nós. Nós estamos retribuindo aqui o abraço para a nossa companheira lá que está nos assistindo. O vereador Erandi não quis mencionar, mas com a permissão de Vossa Excelência, eu vou manifestar aqui. porque o vereador Erandir, ele é muito comedido, ele espera as coisas acontecer para depois dar-lhe o martelaço. E quando dá, dá bem dado. Mas ele talvez não esteja tão habituado com essas situações aqui, mas o deputado Afonso Mota, que é do nosso partido, que já conseguiu diversas emendas para São José do Norte, dentre as quais o calçamento ali da Casa Burla Marques, lá em cima, onde tem a pracinha, que ficou lindíssimo, na verdade, mas é emenda nossa, Erandir, do nosso deputado. E nós somos de oposição ao governo. Como eu digo por aí, em todos os meus discursos, a gente é de oposição ao governo, mas jamais o seremos a São José do Norte. Tanto é verdade que o Erandir agora conseguiu 250 mil com o deputado Afonso Mota. Ele não quis dizer, mas vai falar depois, mais adiante. Oficializou hoje a emenda, né? 250 mil. Nós somos de oposição, de uma bancada de oposição. E eu tenho dito nesta casa, se tirasse as emendas dos vereadores, todos daqui, eu não sei quantas emendas a prefeita conseguiu por lá. Olha, eu acho que dois ou três vereadores já bate tudo, as emendas de lá. Mas nós estamos aqui para fazer por São José do Norte, pelo senhor e pela senhora, pelos jovens que estão aqui aflitos, angustiados, com os problemas da lancha, com os problemas não sei de quem mais, diz tudo que o Erandir falou, que o Cristino falou. Não se preocupe, Erandir, já deve estar fazendo ali o banheiro na barca, a rampa da barca, todas essas coisas que se foi pedido aqui, que todo mundo chora e grita, já deve estar sendo tudo sendo encaminhado. Porque, como eu digo, eu tenho que agradecer. Fiz um trabalho aqui, sugeri, inclusive, que o corpo técnico do município elaborasse um projeto decente de fundamento ali para a rua Almirante Tamandaré, em frente ao bailão. E estão fazendo. Porque a própria prefeita, eu acredito que nesses 5 anos já arrumou 2 vezes aquilo ali. Não adianta, então. Temos engenheiro na prefeitura para ver como é que tem que ser feito. Não adianta só tapar o buraco de novo e botar ali que os caminhões vão enterrar tudo de novo aquilo ali. Tem que fazer como está sendo feito agora. Tem que fazer um projeto bem feito. Mas, então, eu não vou falar grandes coisas essa noite, mas eu não poderia deixar de falar aqui, vereador Nedim. Vossa Excelência me permite eu falar do seu nome aqui e do seu trabalho. Mas nós estamos chegando no inverno, e o inverno, tipicamente, por si só, ele acompanha as viroses e as bactérias. É gripe, é isso, é aquilo. Até o barbeiro, esse aí que estava aposentado agora, acho que estava com medo da Covid, surgiu de novo agora, né? Está aparecendo aí de montão. Parece que saiu da toca também. Nós começamos todos nós a sair da toca e o barbeiro também agora. Então, mas eu quero dizer, vereador Nedim, eu não sei se os colegas vereadores aí sabem, o vereador Lincoln aí pode nos ajudar, porque a gente recebe informações e passa aqui, até por uma obrigação nossa, se as pessoas nos mandam. Mas Bujuru, já falei a semana passada, está sem médico. Capão do Meio, a médica baiana parece que terminou o contrato, também sem médico. Estreito, sem médico. Quinta e Barra, sem médico. Não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa errada no governo. Nós não podemos ficar sem médico. Se nós não tivermos médico, o Irandir está cobrando aqui que não tem remédio na farmácia. Isso faz horas. Isso já faz décadas que não tem remédio na farmácia. Vocês dão melhorá-lo. Eu tenho até um melhorá-lo aqui na pasta, aqui, se alguém precisar aqui, eu tomo, porque o meu remédio preferido é melhorá-lo. E o segundo é a Olina. Então, eu tenho sempre na minha pasta. Agora, a farmácia não tem, Irandir. Com tudo que é ajuda que vem do governo federal, do governo estadual, das emendas nossas para a saúde, não tem remédio na farmácia. Remédio simples. Aqueles remédios que, bom, lá eles estão se queixando, inclusive, do médico, que não tem um médico para renovar as consultas daqueles medicamentos assim, contínuos e que são controlados, que tem que ter uma assinatura do médico. E aí, para ilustrar mais ainda aqui, essa é de cabo de esquadra. Tem um amigo nosso aqui, conhecido nosso, bastante da cidade aqui, que encaminhou, e aí que eu queria chamar o vereador Nedinho, que depois ele nasceu do discurso, ele pode dizer quanto tempo ele leva para conseguir isso. Mas ele encaminhou há 6 anos atrás, eu sei porque eu ajudei ele a encaminhar, inclusive fiz alguns documentos para ele, para encaminhar pela Secretaria da Saúde, posto, não sei aonde que encaminha, o negócio lá, 6 anos para um aparelho auditivo, vereador Nedim.
6 anos. Eu acho que perderam o processo do rapaz lá. Porque é impossível, né? É inadmissível isso, uma pessoa está esperando. O guri está surdo, já era surdo, agora não adianta gritar. Nem a banda do Francisco Germano não toca mais, não adianta, não ia ouvir. E está aí, não consegue emprego, estava realmente com benefício pelo município, pela assistência social, tiraram ele, não consegue mais emprego, porque como é que uma pessoa que não ouve não tem como dar emprego, e não veio o aparelho. Eu não entendo isso, às vezes eu vejo aqui o vereador Nerilândia fazendo algumas críticas aqui, construtivas, inclusive, e coerentes, relevantes, nesse sentido da saúde. E desde o outro mandato, que a gente foi vereador junto, eu até chamava o Nedinho, na época ele não era, nem me lembro quem era o governo aí, que o Nedinho, se era a oposição, situação, não importa isso. Porque eu sou testemunha que uma vez o Nedinho saiu daqui com 2 micro-ondas cheios daqui. Pode me desmentir agora, se é verdade. Saiu daqui, trouxe os micro-ondas da Rio Grande e saiu por aqui. Ó. Aí vai lá em Porto Alegre, o Nedinho só diz, levei fulano, fiz a cirurgia, fiz catarata, 3, 4, não sei o quê, botão fazendo de alicate, eu acho lá até. Nedinho, me desculpa, estou dizendo de brincadeira. Mas é rápido, vão lá e é vapt-vupt. Como é que uma saúde que tem uma estrutura inteira, uma secretaria com não sei quantos funcionários lá, não consegue resolver isso? As pessoas ficam reclamando para o vereador, nós não temos força para resolver isso. Nós não podemos marcar uma consulta, um exame laboratorial, não temos um exame de diagnóstico, desses ultrassom. Nós não temos como fazer isso. Agora, eu não entendo como é que pessoas particulares conseguem fazer. Particular, que eu quero dizer, que não é que seja particular o valor, como consegue marcar em Porto Alegre, em outros lugares aí. A saúde é uma vergonha, não é a nossa aqui. Não é a nossa, também é. Não adianta ficar dizendo, o Irandir estava reclamando aqui, fizeram uma novela aqui, olha, na Câmara, na outra legislatura, fizeram uma novela quando veio esse tal de B Saúde aí. Uma novela que até, olha, tem até tá listado aí na Câmara, aqui, porque vem aí dizer, já é representante do governo aí, e até especialidade disso, especialidade daquilo, especialidade não sei o quê, exame de não sei o quê, era disso, daquilo, tá escrito, até a prefeita veio aqui e disse isso. Agora não tem exames banais, aqueles mais simples não tem. Estraga um negócio ali, e olha, estão ganhando bem. Eu sei que diminuiu um pouco o repasse. E aí nós temos que nos vangloriar. Porque quando o doutor Ciro Simone, que era secretário estadual da Saúde, o município não ganhava aqui, o hospital municipal aqui não recebia nem 300 mil. Ele passou para 800 mil reais, quase 900, por mês. Aí veio baixando, os governos deles aí veio baixando. Antes era o secretário Ciro Simone, secretário da Saúde do governo do PT. Eu tenho que dizer, eu tenho que ser sincero. Agora, os outros governantes, Eduardo Leite, não sei quem mais que entrou aí agora, não dão nada para o Norte. Baixaram, já vem baixando o governo de Vossa Excelência, do partido de Vossa Excelência, vereador Nerilândia também. O Sartori também baixou, tirou 100, cento e poucos mil do repasse para cá. Pô, mas 100 mil faz muita falta no município. E às vezes a gente até se propõe aqui a brigar junto, aqui a Câmara toda junto, para que não tire dinheiro nosso aqui, ó. Porque faz falta para a comunidade pobre. Eu tenho brigado sempre aqui dentro dessa casa aqui por isso. Eu já briguei muito quando foi na época da história do lixo, aí, que eu acho que não cobraram, de vergonha até, porque até então não cobraram ainda, porque 20, 30 reais faz falta, sim, senhor, como é que não faz falta? Faz falta. Então, essas coisas que me intrigam, essas coisas que cada vez que eu assisto aqui, tenho ficado bastante quieto aqui no meu canto, não falo todos os dias, vereador Vanessa, fico quietinho ouvindo, mas eu, na minha oitiva aqui, quieto, eu tenho ouvido as queixas e as lamúrias, inclusive dos colegas vereadores, que fazem parte da base de sustentação do governo. Então é porque está errado mesmo, que alguma coisa tem que corrigir. E nós queremos aqui, senhor presidente, senhora e senhores vereadores, nós queremos aqui é que as coisas se corrijam. Nós queremos aqui é que as coisas melhorem para que a comunidade se sinta bem. Que se arrume essas ruas, que se arrume esse buraco, que se calce. Eu penso que não interessa se pediu, se não pediu. Eu também já tive o requerimento, que talvez eu repeti de alguns, e já foram repetidos de alguns, mas não interessa. Se foi feito, passou 2, 3 meses, e não fizeram, faz outro vereador, faz de novo, e eu voto daí, daqui para lá. Porque nós estamos mostrando para a administração pública que o povo está querendo aquilo. Pô, quantas ruas tem no Norte? Eu sei que é difícil, eu não penso que a gente é idiota, é ignorante. Não, não somos. Aqui não tem nenhum imbecil. Se alguém nos acha que é imbecil, é mais imbecil. Eu costumo dizer que não tem mais ninguém otário no mundo. Otário é quem pensa que tem alguém otário, não tem mais. Está aqui, todo mundo sabe tudo, de tudo que é negócio, de tudo que é ponta do país, assim, em qualquer lugar, todo momento. Então, nós queremos que as coisas melhorem. Nós, quando levantamos aqui a voz, a gente não é burro, não é idiota, não é ignorante para pensar assim, ó, tem que resolver todas as ruas da cidade de uma vez só. Não. Estão arrumando, tem que arrumar, tem várias ruas que foram arrumadas. Mas nós temos que, quando se pede, aqui o vereador pede, o vereador discurso em cima, apoia o vereador, o trabalho do colega aqui, é porque a comunidade está pressionando por aquela rua, por aquela quadra. Então, a prefeitura precisa ir lá, mandar a sua equipe olhar o que está acontecendo lá. Essa rua aqui, que é uma novela também, senhor presidente, eu vou encerrar, eu sei que ainda, acho que ainda tem o tempo, não está o espelho lá ainda, mas acho que ainda tem bastante tempo, mas eu não vou falar todo o tempo, não. Na verdade, essa rua, a 16 aí, isso é uma novela, isso aí, essa rua tem que fazer, olha, eu não entendo nada, eu não sou engenheiro, mas aquilo ali, primeiro lugar, que não adianta ficar mudando o calçamento ali, eu acho que não adianta. Porque desde que eu cheguei no norte, sempre estão arrumando, está sempre esburacando, tem que botar um esgoto bom ali, com uma canalização boa. Essa história de manilha, que chamavam na época que eu era guri ainda, isso não existe mais. Agora tem que botar uns canos bons desses aqui, que estão agora, e fazer um esgoto bom e fazer um calçamento bom. É uma rua principal. A gente passa nessa rua ali, tem quantos comércios, quantos escritórios que tem ali, cartórios, não sei o quê, mas tem um monte de coisa. A própria PAI, que já foi falado essa noite aqui. É preciso que é uma rua centralizada que vem lá da praia e entra no centro da cidade. Tem que estar boa essas coisas, nós temos que pensar. Isso se chama planejamento de governo. Quando vão entrar, tem que ter um planejamento. Eu vou fazer essa rua, aquela outra. Eu não tenho que pensar que eu vou calçar aquela lá porque dá mais voto. Não, vou calçar essa aqui, vou melhorar essa aqui, porque essa é a rua primordial. Essa é a rua principal, essa rua dá escoamento. Querem outra? Ligeirinha, essa rua aqui que atravessa da rua direita para aqui, para o posto do Duda ali. É uma travessinha de 150 metros, é uma vergonha, não dá para cruzar de carro ali. É melhor deixar o carro e passar a pé. Mas é um pedacinho. E para isso, senhor presidente, nós temos que ser peitudo, como o Lincoln disse a semana passada aqui, na tribuna. E eu fiquei com aquilo gravado. Nós temos que ter coragem, às vezes, de enfrentar o troço. Tem que acabar com essa história de sítio histórico aí. Não é acabar totalmente, mas essa história de fazer, veio aqui não sei quem aí, e fez um, riscou o norte aqui no centro todo, aqui, eu não posso trocar a pedra, porque não sei o quê. Bom, então vamos tirar, porque antes era areia nesse troço, cara. Pô, dá nojo no negócio desse. Antes era areia, podia ter areia. Ou alguém esqueceu que ali na subida do fórum tinha uma escada ali, ó. Acho que tem gente aqui na Câmara que não deve ser dessa época, né? Eu estou velho já, mas alguém lembra, seu Cristino, o senhor que é velhinho, não fica com essa carinha me olhando. O senhor é velho tanto que nem eu. Tinha uma escada, nós não podíamos subir para a rua, para lá para a Cidade Alta. E agora, daqui a pouco, eu não posso mexer mais, porque agora é histórico. A rua direita é histórica. Felizmente, aqui, a Fá mexeu agora. Quando faz uma coisa boa, eu elogio. 35 anos que eu estou dentro de São José do Norte, eu nunca tinha visto mexer na rua direita, nas pedras da rua direita. Nunca. Agora se arrumou a rua direita. Mas como é que a rua direita é a principal rua? É a rua do desfile, é a rua do carnaval, é a rua do movimento principal da cidade? Vai estar naquela buraqueira medonha que estava? Carnaval, quando tinha? Agora já não tem mais, por causa da pandemia, lógico, né? Então, na verdade, é o seguinte, nós precisamos arrumar aquilo que tem que ter prioridades, um governo tem que ter prioridades. Prioridade é saúde, é educação, é segurança pública, é as ruas da cidade, é água, é esgoto, é iluminação pública. Isso é prioridade. O resto é bobagem, o resto é politicagem para se reeleger. É isso, senhores e senhoras. Senhoras e senhores vereadores, povo de São José do Norte, nós estamos aqui para não ser melhor do que ninguém, nem pior que ninguém. Nós estamos aqui para apontar aquilo que deve e pode ser feito. Muito obrigado, senhor presidente.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Fiz alguns apontamentos aqui. Considero as palavras do nobre colega vereador Penteado, aproveitar a presença do colega, já que vou citar, né, dissertar um pouquinho sobre as suas falas aqui. Só discordo numa questão, e não é, né, uma proeza nem demérito do ex-secretário Ciro Simone, mas do governo que estava lá, Tarso Genro, né, fechou a nossa maternidade. Fechou a nossa maternidade. Obviamente que o secretário foi, recebeu a ordem do governador, óbvio. Né? Ele não ia fechar por conta própria, até porque não foi só em São José do Norte, em outras cidades também. Né? Mas reconheço o trabalho do ex-deputado e secretário Ciro Simone, inclusive pelo carinho por São José do Norte, pela bancada do PDT, pela ligação com o senhor e pelas emendas parlamentares enviadas para a nossa cidade, que com certeza foram de grande valor, como essa da Carlos Bulamarque, Duque de Caxias, né, que a princípio solicitadas pelo senhor seriam para Bujuru, mas pelo cadastro no MDR não foi possível fazer no setor urbano. Quando é cadastrado no Ministério da Economia, vem nos recursos livres, e essa é uma dica, né, que eu recebi da prefeita, inclusive a vereadora Vanessa também, externa aos nobres colegas. Quando quiserem pavimentação no interior, é preciso que peçam ao gabinete dos deputados que cadastrem no Ministério da Economia para vir no recurso livre. Só uma ponderação, mas reconheço que naquela época, com certeza, o trabalho da Secretaria Estadual de Educação inerente a São José do Norte foi bom, com certeza. Apenas com essa ressalva, né, que me deixa uma cicatriz no peito, né, se fala tanto, né, a oposição política em São José do Norte da maternidade, mas a gente tem que recordar quem fechou. Porque é fácil apontar quem não reabre. Quem não reabre. E eu não estou fazendo alusão a ninguém aqui, não. Fazendo a sociedade. Mas grande parte da sociedade tem vínculo político, sim. Uns de situação, outros de neutralidade, outros de oposição. Mas a gente vê algumas pessoas de oposição que parece que perdem a memória ou não querem saber da grande verdade que foi o seu partido, no seu governo, dos trabalhadores, no governo do Estado, que fechou a nossa maternidade. Eu acho que não era para ter fechado, era para ter investido mais dinheiro, visto o que a Vigilância Sanitária, à época, solicitava, e adequado. Né? Mas a promessa, na época, foi, não, vamos fechar por 30 dias, aí a gente ajeita e reabre. O último dia da nossa maternidade foi dia 16 de maio de 2013, o dia que nasceu a minha filha. O dia mais feliz da minha vida até hoje, mas que também deixa uma marca triste para São José do Norte, que foi o dia do último parto, né, na nossa maternidade, a não ser os outros que houveram, né, porventura das gestantes chegarem com pressa, né, as crianças apressadas para nascer, e graças a Deus não houve nenhum problema até agora. Mas vamos em frente. Quero agradecer aos nobres colegas aí pela acolhida no nosso pedido de alteração do artigo da lei dos mototáxis, que eu tenho certeza que todos nós, com essa mudança de lei, se vier do Executivo, vamos estar contribuindo com nossos mandatos, com esses trabalhadores que estão aí dia e noite, no sol, na chuva, no inverno e no verão, trabalhando, e a classe está diminuindo, a gente tem que ter um olhar para eles, e tenho certeza que todos os colegas aqui, quando passam por ali, tem momento de fala, de conversa com os mototaxistas, e a gente vai estar contribuindo, sim, porque 3 anos a mais de validade nas motos deles vai fazer a diferença, sim, na vida deles, isso é importante. Agradecer que também na noite de ontem a gente aprovou, inclusive pediu o presidente para passar do expediente para a ordem do dia a moção de aplausos à Igreja Evangélica Batista pelos seus 75 anos né, de fundação aqui em São José do Norte, inclusive pelos seus relevantes trabalhos, né, religiosos aqui, né. A gente sabe que a importância, né, das igrejas na nossa cidade, todo o Brasil, óbvio, é grande. Também eles merecem, né, seus momentos de aplausos, de reconhecimento, por nós que somos, por ora, autoridades na nossa cidade, inclusive muitos de nós eleitos até por eles, e se não eleitos por eles, mesmo assim somos autoridades pagas por eles e para eles trabalhamos. Quero fazer uma alusão ao Campeonato Nortense de Futsal. Parabenizar a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, né, pela organização e pela ideia de resgatar os clubes, inclusive clubes que já não estavam mais na ativa em São José do Norte. Estivemos lá, eu, vereador Cristino, vereadora Vanessa, vereador Ronei, numa corrida hoje bem rápida, antes da sessão plenária, e vimos, né, aflorar o sentimento, né, bairrista, principalmente do pessoal do Cocuruto, pontalense, Jefinho. Tinha que ver. Estava lá ou não? Foi lindo de ver. Me recordei da minha infância, e eu boto infância nisso, acho que tinha uns 8, 9 anos, quando o pontalense estava na ativa, e foi muito bonito de ver pessoas, né, de idade. Estava lá o pessoal da família ali que chegou com a bandeira, a vereadora Vanessa, por gentileza, me auxilie, que chegou com a bandeira do pontalense, cantando. Né, o pessoal da família do seu Pavão, estava o seu Beto, filhos, netos, noras, muito legal mesmo. Depois, vi algumas notícias ali que estava tendo Liberal e Bento, né, tem inúmeras recordações, né, uma parte da família torcedora do Bento, outra do Liberal, meu avô mesmo, finado avô do meu pai, fundador do Liberal. Eu acho que foi uma brilhante ideia, e isso vem a contribuir, sim, com o resgate do nosso futebol nortense. Eu não acredito que estamos com a guerra, com a batalha perdida, né? Podemos ter perdido algumas batalhas, mas o nosso futebol tem sim como se reerguer. A Samara, né, que chegou com a bandeira lá, a gente, no momento ali, até nos assustamos, mas depois a gente faz a leitura, né? Raciocina e diz, poxa, é de dentro para fora, né? A emoção de estar torcendo pelo time do local dela. Então, sim, está de parabéns o Rudy, a secretária Daiane, o Alex, o governo pela ideia de resgatar os clubes tradicionais da nossa cidade e por fazer o campeonato nortense de futsal, que vai preencher o nosso inverno. Vai dar bastante entretenimento, nós estamos precisando disso, a sociedade precisa disso, né? Esses 2 anos e pouco aí de pandemia massacrou muito o psicológico das pessoas, e a gente precisa, né, voltar à normalidade e voltar a se divertir, cada um com o que gosta, mas o poder público tem que se mexer para disponibilizar à sociedade tais eventos de esporte, de cultura. Inclusive, deixo aqui a solicitação, né, que vou fazer formalmente, mas falo aqui na tribuna, para que a gente mexa com o setor cultural também. O setor cultural precisa ser mexido, os eventos do município precisam ser realizados. Se não há recursos livres, há leis de incentivo, há leis de patrocínio, há modal de realização. Então, né, não é em tom de crítica, mas sim, né, de clamor da parte artística, que muito nos procura, e tenho certeza que a vereadora Vanessa também é muito solicitada nessa área, e a sociedade precisa, né, ter disponibilizada pelo poder público também eventos culturais. Falar para a sociedade, antes de parar de falar dos eventos, que as arquibancadas do ginásio, que a gente já está sendo citado nas redes sociais, e a gente sabia que isso ia ser um fato que, a partir de hoje, ia acontecer, não tem problema nenhum, mas vamos esclarecer aqui pontualmente para a sociedade. O ginásio de esportes, ele foi fechado lá no momento, né, por um grande equívoco, não era para ter sido fechado, não, é? Não tinha obrigatoriedade de fechamento, existia um plano de prevenção e combate a incêndio lá no governo do seu Zeni, ao qual fazia parte da Secretaria de Turismo, em andamento. A gente estava cumprindo as etapas que o Corpo dos Bombeiros estava tinha solicitado, e existe o PA na Secretaria, processo administrativo na Secretaria até hoje. Né? Inclusive, era na minha outorga, eu que estava conduzindo aquilo. Mas, bem, fechou, ok. Só que, quando abriram as portas depois, não se achou arquibancada no ginásio. Plim! Não sei onde é que foi parar. Estranho que nisso ninguém fala em CPI, né? Mas é um bem público, vereador Penteado, não é? Fechou-se o ginásio com arquibancada. Quando abriu, não tinha mais. Será que o cupim comeu? Tinha que estar lá, né? Aqueles farelinhos, né? Sumiu as arquibancadas. Ah, foi utilizado em pontilhão, não sei o quê. Eu não vi um pontilhão pintado de azul na nossa cidade. As arquibancadas eram azuis. Será que retiraram a tinta e colocaram as madeiras? Esse um ano e meio deu o que fazer. Deu o que fazer. Esse é o resultado de meter o pé na porta e entrar sem autorização do povo. Não esperar o seu momento. Mas está lá o ginásio reformado, graças a Deus, para o bem da nossa sociedade, e muito bem reformado, diga-se de passagem. Uma obra de extrema qualidade. Teve reparos depois? Teve, sim. Teve algumas coisinhas que tiveram que ser adaptadas? Teve, sim. Isso aí faz parte. Mas tem pessoas qualificadas no quadro da prefeitura para fazer isso, e fizeram. Foram poucas coisas que não estavam no contrato, mas que somaram. E as arquibancadas, né, elas ficaram para o segundo passo, e estou falando para a sociedade isso e para os colegas, por quê? Porque, primeiro, a gente precisa ter uma sinergia, uma harmonia com o Corpo de Bombeiros, que preza muito pela segurança pública, principalmente depois, né, do acidente da Boate Kiss. Todos os regramentos mudaram, e mudaram muito, a rigidez foi muito maior, e isso que hoje já está mais flexível. A gente passou por momentos aí que a gente achava que um show de rua já ia ser trancado. Muitas vezes, enquanto participei dos dois governos que trabalhei, passei muita dificuldade para liberar eventos na rua, imagina, dentro do ginásio. Então, para a sociedade saber que o primeiro passo era reformar, liberar, abrir o ginásio, começar o campeonato. O segundo passo já foi ordenado pela prefeita, que a Secretaria de Obras e a Secretaria de Turismo juntas, né, busquem a viabilidade da construção das arquibancadas, e aí tem que trabalhar junto com o Corpo de Bombeiros para ver qual material a ser empregado, né, tintas, antichamas nas madeiras. Não é assim tão fácil como algumas pessoas pensam. Faz a arquibancada e pronto. Não, a gente é uma... Somos homens públicos, estamos aqui no Legislativo, beleza, mas somos governo. O governo não pode reabrir o ginásio a esmo, abre as portas, enche de gente e está tudo lindo. Não. Tem placas de sinalização, tem luz de emergência, tem os extintores que tem que estar em dia, tem brigadistas de incêndio, até um dos cursos que eu fiz quando estava na secretaria, para que eu mesmo pudesse já assinar ali no PPCI como brigadista de incêndio. Né? Parece assim, utopia, a gente está falando de incêndio, mas a gente não pode esperar que aconteçam as catástrofes para depois querer remediar. Depois do leite derramado, não adianta nada. Então, o próximo passo é as arquibancadas, e o governo está trabalhando já nisso, né? Para construir as arquibancadas, para dar comodidade para a sociedade, para aqueles espectadores do campeonato, que está lá o ginásio com bastante gente, e a tendência é cada vez mais ter pessoas, né, inseridas no Campeonato Nortense, que eu tenho certeza que da modalidade de esportes é aquela que mais chama público hoje. Se nós tivéssemos um ginásio para 5 mil pessoas, eu não sei se nós não lotaríamos o ginásio. Então, está de parabéns o governo, está explicado para a sociedade por que ainda não temos arquibancada, mas teremos. Teremos. Temos o ginásio de volta. Infelizmente, quando abrimos a porta, as arquibancadas não estavam mais lá. Mas, bola para frente, bola na rede, e as arquibancadas, né, com certeza, no seu tempo e no tempo de Deus, retornarão, né, para o bem dos espectadores do futsal nortense. Muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima, se Deus quiser.
E explicações pessoais, com a palavra o vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores que permaneçam aqui no recinto. Assistência aos ouvintes da rádio, a Rádio Rio Grandina, cidade interior. Vamos começar hoje iremos começar diferente. Iremos mandar um abraço à dona Neiva, que está nos ouvindo lá no Cocuruto, que sempre está ouvindo os vereadores, a Câmara de Vereadores. E hoje eu quero falar em governo federal, em salário mínimo, em remédios. Hoje, a situação política que está no nosso país é muito grave. Hoje, as pessoas ganham um salário mínimo e não estão conseguindo se manter. Porque quem ganha um salário mínimo tem que comprar remédio, comida. E há uma briga para presidente do país entre dois candidatos. Um candidato do PT, outro Bolsonaro, que eu não sei nem qual é o partido que está hoje. Não tem preocupação nenhuma com a comunidade mais carente desse país, porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade. O poder aquisitivo das pessoas cada vez fica mais defasado. As coisas estão cada vez aumentando. Aí é que eu digo e brigo que nós temos aqui um grãozinho de feijão no país que talvez nem saiba muita gente que São José do Norte existe. Mas o país tinha que se conscientizar que nós teríamos que ter uma terceira via, uma pessoa que possa fazer esse país crescer, se desenvolver, trazer bem-estar para as pessoas, dar um poder aquisitivo maior, um salário mínimo maior. E a gente só vê nesse país as pessoas querendo voltar a governar esse país para começar a roubar de novo, para começar a saquear o povo brasileiro. Gente, essa gente não pode voltar mais. Essa gente não pode ter o poder na mão. Vamos caminhar para frente, não vamos caminhar para trás. Como falou aqui o vereador Penteado, hoje nós temos uma via só de entrada em São José do Norte, que é a rua Delfina da Cunha, Aragão Bozano, e o calçamento está indo para o Beleléu, porque não tem como aguentar. Enquanto nós temos a rua 16 de Julho, se fosse recalçada, primeiro tem que modificar o sistema de esgoto, que o nosso amigo Jefinho aqui é conhecedor e sabe. Ferrari, aonde eu moro, que ele podia ter os defeitos todos, podia ser arrogante, não dava bola para pobre, como diz, eu nunca vi, mas ele fazia as coisas certas. A minha rua, ele botou o esgoto no lado do calçamento, que é o mais certo, porque se tu botar no meio, com o peso de circulação de carros, vai afundar. E o sistema de esgoto hoje está sendo bem melhor. Eu vi ali uns canos ali na rua, que a vereadora Vanessa arrumou a emenda. Beleza aqueles canos. Eu acho que a modernidade chegou. E nós temos, sim. Porque o que é? Temos que trocar o esgoto da nossa cidade. Por que que não troco? Porque não vê obra? Esgoto é saneamento, é saúde básica. É onde o morador tem o direito de ter. Também quero chamar a atenção do executivo que nós temos que olhar para o bairro Guarita e para o bairro Tamandaré. Porque quantas pessoas me atacam e dizem, Nedinho, nós não fizemos parte de São José do Norte. Hoje, se tu for ver, o bairro Tamandaré não tem uma rua calçada, não tem esgoto, não tem nada. E lá tem uma quantidade de gente que mora. Lá tem as pessoas que pagam IPTU, que contribuem para esse município e tem que ser lembrada. O bairro Guarita, porque é um bairro pobre, onde tem pessoas humildes, mas nós temos que fazer, porque aquelas pessoas pagam sim, Jefinho, pagam seus impostos, pagam tudo
que ali eles têm que pagar suas obrigações. Se não paga, os bonitinhos da Procuradoria do município, que foi um absurdo o que essa casa fez, aprovar um projeto dando 10%, parece, em tudo que eles botaram no fórum. E, claro, se eu tiver uma dívida, eles vão me botar no fórum, eles querem ganhar o deles. Eles estão executando todo mundo, pessoas pobres. Hoje, a Praia do Oceano, Praia do Mar Grosso, como chama, estão cobrando IPTU, sem condições nenhuma, sem dar condições para os moradores que não têm saneamento básico, não tem nem banheiros químicos no próprio temporada. E que eu acho que temos que chamar, sim, a atenção. Não é porque a gente faz parte do governo, nós temos que cobrar. E eu acho que a Secretaria de Turismo, Lazer, que eu acho que é encarregada, já tem que começar a preparar a praia para veraneio 2023. Não deixar para cima da hora. Tem que chamar a senhora prefeita e dizer que no veraneio nós temos que botar banheiros químicos, porque lá nós temos dois restaurantes e eles, quem consome, usa os banheiros, quem não consome, não usa. E aí, as pessoas fazem aonde? Fazem dentro do mar, fazem em cima das dunas. Então, nós temos que estar preparados. Se nós queremos trazer turismo, nós temos que dar condições. E para dar condições, a secretaria tem que se movimentar. Então, a gente cobra e vamos cobrar. Mas dizer para os amigos que nos atropelam na rua, que nós aqui falemos, que nós briguemos e queremos que o governo, o executivo, dê uma atenção para esses dois bairros. O bairro Ferrari nós já cansemos de falar e não vejo melhoria nenhuma. Por quê? São bairros carentes, não fazem parte de São José do Norte. Eu sou carente e faço parte de São José do Norte e quero ver aquelas pessoas dignas de ter um calçamento, um saneamento básico. E aí, o que acontece? A secretaria, se a pessoa botar uma água para a rua, a secretaria vai lá e quer multar aquela pessoa. Como é que tu vai multar um cidadão se tu não tem um saneamento básico? Como é que tu quer multar um cidadão que tu não bota um esgoto para ele fluvial? Não pode acontecer. Eu acho que nós temos que rever muita coisa que está errada no município. Temos que ver muita coisa que está errada. Agora foi falar aqui, ó, um cidadão levar 6 anos para botar um aparelho auditivo. Como é que esse cidadão vai ficar se não conseguiu o aparelho para botar? O timbre dele já está arrebentado, não tem mais volta. Porque quando o médico diz que tem que colocar um aparelho, tem que colocar. Se não colocar, cada vez vai ficar pior a audição. E aí, traz problemas para esse cidadão, porque ninguém vai querer empregar esse cidadão, porque ele não escuta, ele é um risco. Botemos ele trabalhar, vamos supor, numa obra, vai cair um tijolo e os caras gritam para ele, ele não vai escutar. E aí? Pode até perder a vida. Então, a saúde está mal? Está no país. Mas nós, em São José do Norte, temos que cuidar dos nossos munícipes. Eu acho que aqui falta alguma coisa, porque dinheiro está vindo. Agora, não tem cabimento faltar remédio base na farmácia da saúde. Por quê? Vem dinheiro para compra de medicamento, falta é organização, a pessoa que toma conta. Se eu tomo 4 remédios, compra 6. Se o Marquinho toma 1 Catopril de manhã e 1 à tarde, compra 4 e controla, que não vai faltar medicação. Agora, medicação básica, remédio de pressão, remédio de dor e outros remédios que o Estado e o governo federal dá, não pode faltar. Então, quero chamar a atenção da nossa prefeita, do nosso governo, porque tem alguma coisa errada. Hoje, trouxe aqui o contrato e o valor que a clínica Alfipampa fez proposta para a saúde. E eles disseram que não tinham recebido a proposta. Eu estou trazendo a proposta. Irei entregar em mão do secretário. Irei entregar em mão e quero pegar um protocolo para não depois dizer que a gente não deu. Eu estive hoje com os diretores da clínica. Elaborado, bem elaborado, todo tipo de atendimento, córnea, fundo de olho, catarata, miopia, tudo que a clínica oferece. E nós temos trazendo essa proposta para entregar para o secretário. E acredito que o secretário se movimente, que entre em contato com a Secretaria do Estado e tire a referência de Pinheiro Machado, que ponha a referência aqui em Rio Grande, na Santa Casa, e que faça o convênio com essa clínica ou com outra clínica que for, mas que traga soluções para nossas munícipes de São José do Norte, as pessoas que estão precisando. E a fila é grande. Não me mandaram até hoje quantos tem nas filas esperando. Mas nós temos uma demanda em urologista, cardiologista, porque a gente está se informando, a gente se informa. E irei pedir oficialmente ao secretário da Saúde, meu amigo, mas quero dele que me deixe transparência e que me mande as coisas certas, o que está na demanda maior que nós temos em especialidade. É isso que eu quero. E eu vou brigar sempre pela saúde, porque a saúde foi a minha bandeira. A saúde foi que me deu a eleição. E eu jamais vou esquecer daquelas pessoas que acreditam em mim, naquelas pessoas que eu estou representando aqui dentro dessa casa. Independente do seu governo ou sua situação, irei brigar. E o vereador Lincoln, eu queria falar, mas o vereador Luiz não está aí. Esse governo do PT de um ano e meio afundou São José do Norte. Perdemos uma subestação por bobagem, Irandir, bababá e bababá, que tinha tanque cravado no terreno e que o terreno não era do município. E eu provei, e nós provemos na época, que o terreno era do município, doado pelo doutor Francisco Lagos Parobé. Nós tínhamos o documento e levemos o documento. O que, que aconteceu? A administração, na época, fez um monte de exigência. E a CE, que queria levar essa subestação lá para Restinga, Porto Alegre, pegou e levou, porque não era culpa da CE, foi culpa do município. Eles não pagaram, parece, o fundo de garantia. Eu acho que é o fundo de garantia, se eu não me esqueço. O INSS deixaram o rombo 3 meses sem pagar para a prefeita atual ter que pagar. Agora, eu aqui acho e digo para o líder do governo, sempre disse que o nosso governo tem dinheiro para fazer as coisas, mas tem que fazer uma reforma administrativa. Porque eu cansei de dizer, a equipe da prefeita em setores principal está falhando. É muito fraca. E a prefeita tem que olhar isso, porque dinheiro nós temos. Dinheiro não falta. Fizemos 3 licitações agora, não teve uma firma que se inscreveu para concorrer. O posto de Bujuru, uma obra no hospital, e a outra eu não me lembro bem, mas deu sem nenhuma firma quis concorrer à licitação. E aí, se não tiver ninguém, cada vez aquele dinheiro que a gente destinou vai ficar defasado. As coisas estão subindo. Isso nos preocupa. Eu acho que isso que o governo tem que agir. O governo tem que mandar convite para outra cidade, para outras construtoras, para que nós não fiquemos com esse dinheiro aniquilado.
Porque não adianta tu ter o dinheiro e não fazer as obras. Não adianta tu ter o dinheiro e não ter licitações, não ter firma para participar. Que incentive outras empresas do outro lugar que vão buscar. Nós não podemos deixar acontecer o que está acontecendo. Meu muito obrigado nessa noite de hoje e que Deus nos dê muita luz, muita sabedoria para que nós podemos brigar muito mais pelos interesses do nosso município aqui na Casa do Povo. A Casa do Povo. Não se confunda com mandato de vereador ou por ser governo ou por ter situação que jamais eu deixarei de cobrar aquilo que tiver errado. Aquilo que tiver errado, eu vou cobrar, porque me deram uma procuração para mim aqui estar em defesa daqueles que votaram em mim e que não votaram em mim, mas que tenha que ter melhoria para aquelas pessoas que precisam. E aqui nós vamos estar sempre lutando pela nossa comunidade. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus nos permitir, porque é só Ele que nos conduz, é só Ele que nos dá a luz e Ele que sabe o nosso futuro. Uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor Adilane, presidente do exercício, colegas vereadores, a vereadora Vanessa, aos ouvintes que estão nos escutando pela Rádio Rio Grandina, pelo Face também, estão nos ouvindo, nos assistindo pelo Face da Rádio Rio Grandina, assistência que está nos prestigiando de hoje. E dizer que hoje, né, tivemos ali, antes de vir aqui para iniciar a sessão da Câmara, teve o primeiro jogos, né, que a abertura já teve do Campeonato Futsal no nosso ginásio de esporte. E hoje iniciou o primeiro jogo, nós ali assistimos ali um pouco do futebol ali, né, até estava jogando o time da Vanessa e o time do Lincoln, né, do Ronen. Do Gerson, né? Mas a Janice é do seu esposo, mas teu filho estava jogando também. Eu digo, bom, agora qual é que eu torço? Mas realmente ali, o mais importante ver aquele, o número grande de pessoas, né? Pessoas lá, as pessoas já estavam com saudade de ter um futebol, né? E realmente, né? E hoje, além de ter um campeonato de futsal, foi uma importância de colocar ali as bandeiras dos times tradicionais, que muitos times que estavam tanto tempo, pontalenses, não sei quantos anos já faz que não participava, de, né? E hoje estava ali com a bandeira, o pessoal com as camisetas do pontalense, né? Aquilo ali, as pessoas do local, né? E aquele negócio que a gente nunca se esquece daquilo que é do seu local, que é da sua localidade, né? É que mesma coisa que quem nasceu na cidade de São José do Norte mora em outro lugar, mas se chegar lá alguém da São José do Norte, estão, é uma alegria grande, que nunca se esquece das raízes, ninguém se esquece. Aí minha coisa, futebol é a mesma coisa, mesmo eu, meu time era na época, meu time era o Tamandaré, que também está meio desativado lá também, né? Mas quando eu vejo uma camisa verde e branca, parece que aquilo que eu usei muitos anos, a gente se gloria, né? E a gente fica feliz de ver, e hoje havia as pessoas felizes ali, a dona Vera do Cucuruto ali, que são as pessoas que sempre incentivadas, né, com aquele time do Cucuruto, né? Aquelas pessoas ali, a gente fica contente de ver as pessoas contentes, não tem coisa melhor, né? Isso aí é. E ali as pessoas, todos ali, tá, como falou, Lincoln, está faltando a arquibancada, né, Lincoln? Espero que em breve, acho que o executivo vai achar uma maneira de fazer a arquibancada, menos de um lado ali, que é aquilo ali agora, o campeonato ali vai ser, iniciou agora, e cada dia vai permanecer mais, vai ter mais gente, né, vindo assistir os jogos ali, campeonato de futsal. Então, que eu quero dar os parabéns ali, os que organizaram, né? E acho que tem que. As pessoas têm. A Secretaria hoje de Turismo, através da Daiane, o Rúdio, o Alex, o pessoal que estão organizando ali o campeonato, eu acho que vai ser um campeonato belíssimo, né? Que as pessoas. E que ganhe, cara, quando. Em todo jogo, todo mundo quer chegar em primeiro, mas que ganhe o melhor e aquele que seja merecedor e seja um campeonato de paz, né? Dizer que também foi lido hoje à noite aqui, a gente vê ali um convite da, de, aniversário da cidade, 40 anos da nossa vizinha aí, que era filha de São José do Norte, Tavares, né? E a programação diz, né, vereadora Vanessa? Olha, é uma programação, estava lendo aqui, né? Pelo que a, até agradeço o convite da vereadora Leone, que é do meu partido PDT, que é a presidente da Câmara de Tavares, né, mandou o convite para nós, e nós vamos ver se estaremos presentes lá, nem que seja na solenidade, né, que a Câmara vai fazer dia 12, mas o evento inicia dia 6 até o dia 15. E tem programação todos os dias ali, isso aí. Mas Tavares, o povo gosta de, quando tem a acessibilidade de Tavares, sempre são assim, né? E o pessoal som. E isso é coisa que nós, às vezes, muitas vezes, no município, o município tem que olhar o exemplo dos outros e tentar fazer, né? É, nada melhor. Tem que buscar, tem que ter a criatividade para que aconteçam as coisas. Isso aí é importante para quem assume um cargo hoje, em qualquer cargo dentro de uma secretaria. Para as coisas acontecerem, tem principalmente buscar criatividade. E muitas vezes tu buscar o exemplo de outros municípios e para trazer para o nosso é importante. E também noite hoje quero dizer que, andando para o interior, a gente vê a nossa estrada BR-101 aí. Olha, temos, não sei o que vamos fazer. Alguma coisa tem que ser feita. Olha, os Maricá realmente estão entrando para dentro. Tá, isso aí tá causando perigo na estrada hoje. E buracos já estão aumentando bastante, o buraco da estrada. A gente vê, hoje temos que cobrar, acho que já temos que até, que hoje aquilo ali, através do DENIT ou do DAIR, mas tem que cobrar mais. Por isso que às vezes eu falo aqui, que nós temos que ter mais representatividade. Temos que ter gente que briga muitas vezes. Não adianta ir lá e pedir, que nem agora aparece bastante gente aí tentando resolver os problemas. Né? Temos aí próxima eleição, mas tem que ter, eu digo às vezes, tem que ter alguém que possa estar todos os dias lá brigando para aquilo ali. Que aí acontece, aí tem que acontecer. Aí se todos os dias bater, que nem me disse, que nem eu vi uma vez o ex-governador Collar dizer, eu só trouxe quando chegou, hoje é o nosso, o Kaique, hoje ali, né, que é a escola que todos conhecem, e dizendo assim, só trouxe para o norte porque esse velho aí, o velho Dario, me incomodou tanto que eu tive que fazer, tive que trazer. Então, tem as coisas acontecerem, tem que, não vale a pena fazer um ofício lá e levar e trazer, que aí você bota na gaveta e esquece. Tem que estar todos os dias insistindo. Então, por isso que eu acho que somos norte, que no norte hoje, principalmente a nossa BR-101 aqui, olha, está realmente, quando não é Maricá, é buracos na estrada. Né? E temos bastante dois problemas que temos acontecendo. E outras coisas também que está, que eu, da onde o vereador Irandir falava sobre o problema das figueiras, além, hoje ainda conversando, porque hoje a Secretaria do Meio Ambiente, que é minha filha, realmente, a figueira pode ser podada, vereador Irandir, pode ser podada. Agora, acho que ainda tem que fazer um trabalho e pedir, mas tem que pedir a Secretaria de Obras, que a Secretaria de Obras vai acionar a Secretaria de Meio Ambiente para que seja, desde a licença, que licencie e para que seja podado. Tem lugares que não tem condições. Lá em Bujuru, hoje, ainda estão me cobrando lá, um lugar que não quer tirar a madeira, e os caminhões não vão conseguir passar. Caminhão com madeira alta não vai passar. Então, até hoje, procurei até falar com a prefeita, não está feita, está viajando, está em agendas, né? O vice-prefeito está de férias, então estava difícil para resolver os problemas. Mas eu acho que tem, lá em Bujuru tem um problema lá na o pessoal quer tirar o pinho hoje, que tem lugares que tem que ser. E hoje a gente sabe que hoje o polo madeireiro, hoje no nosso município, está sendo a nossa salvação. Salvação no, até o momento, que hoje, eu sempre dizia, da conversa com o pessoal, que não, se não fosse essa plantação de pinos, não sei o que seria do nosso povo. Nosso povo hoje já tem, como falava o vereador Nerdland há pouco tempo, tem gente passando fome realmente. Olha, se não fosse o polo madeireiro, o que seria? Que hoje tem muita gente vivendo hoje da madeira, do trabalho da madeira, na resina, né? Resinagem. É um serviço que está dando, é que o pessoal que trabalha, todo mundo trabalha, as empresas recebem, e quando sai, recebe os direitos, e muitas vezes sai, depois volta de novo, tem de novo serviço de novo, é importante isso aí hoje. E então, acho que tem que achar maneiras, né, que nem esse lugar lá em Bujuru, que o pessoal quer tirar a madeira lá, que não tem condições. Acho que temos que achar uma maneira de que possa fazer. Então, eu, e realmente, tanto o maricá que incomoda, aí, a gente vem incomodando na estrada, que pode ser podado, e a figueira também pode, não pode arrancar a figueira, mas podar os galhos das figueiras, isso pode, tem lugar que você não vai passar mais com o carro. Daqui uns dias, nem o ônibus, tem lugar que nem o ônibus vai passar, né? Estrada Velha, Irandi. Daqui uns dias, o ônibus não vai poder passar mais, olha, o ônibus vai desistir. Se não podar aquela figueira que tem ali, próximo ali à casa da minha irmã ali, do meu cunhado Edis, perto, ali no Júlio Simão Trato, Cadiente, né? Ali perto ali do Belmiro, a turma ali. Ali não tem, se não leve, não fizer, não podar aquela figueira, não tem condições. Figueira é coisa bonita, é uma árvore linda, mas a estrada tem que estar livre. Todos, como se diz, né? O ser humano tem que ter direito de ir e voltar. Daqui a pouco vai trancar a estrada, não vai. Aí fica difícil. Dá a palavra, vereador.
Vereador, permite, ali passando o Brizola, ali, no campo do. Passa o Brizola. Antes de chegar o Fernando ali, campo do Filim, se não me engano. Ali é um lugar que tem que ser podado, aquela figueira. Ali fechou mesmo. E depois lá confronte o Nonoca. São dois pontos críticos de que a figueira avançou para cima da estrada. Se tem como tirar uma licença do meio ambiente e ser podado, acho que seria muito bom isso aí.
Não, realmente pode, insiste, pode ser podada a figueira. Só que eu acho que tem um trabalho que tem que chegar primeiro na Secretaria de Obras, para que a Secretaria de Obras acione a Secretaria do Meio Ambiente, para que faça o licenciamento. Porque a Secretaria do Meio Ambiente vai licenciar, né? Agora, quem faz o trabalho, a obra, é a Secretaria de Obras. Então, acho que temos que fazer um trabalho voltado à Secretaria de Obras para que possa isso aí vir fazer com que possa. Olha, tem que ser fazer alguma coisa. Realmente, acho que tem muitos lugares, né? Em Bujuru mesmo, ali além daqueles pedidos que o pessoal quer lá, na picada lá, que não tem como passar os caminhões, a gente vê aquela figueira, muito bonita aquela figueira ali, na frente do campo do Bujuru, né? Mas já passou de um lado ao outro da rua ali, né? Cada carro, eu acho que um ônibus, não sei se passa ali hoje ali. Né? Mas eu acho que isso aí depende, acho que tem que ser feito alguma coisa. E falar também na localidade de Bujuru, né? Lamentável, né, vereador Nerinda falava há pouco tempo, abrir uma licitação para fazer uma obra que está importante, uma verba que até foi destinada, uma parte aqui da Câmara de Vereadores aqui para que fizesse hoje o posto de saúde, né, de Bujuru. Abrir a licitação e não ter concorrência nenhuma. Por isso que eu digo, não era para existir. Era para existir, o município tinha que contratar carpinteiro, pedreiro, e, né, mão de obra, e fazer a obra. Era simples, ter alguém que administrasse a obra e fazer. Eu acho que tem que buscar uma maneira, que nem diz. Cada vez mais o material vai ficar mais caro, a verba que tem para fazer a obra, daqui a uns dias não vai. Não, aí não vai dar para fazer a obra que tem que ser feita. Eu acho que o executivo tem que buscar uma maneira. Se não dá, se realmente faz uma licitação, não aparece ninguém, tem que achar um jeito. O município tem que contratar gente lá, ver o que, né? Eu acho que tem que achar uma maneira, né, se tem o dinheiro, né, tem que achar uma maneira de fazer a obra, que realmente está precisando. A gente vê ali, vê as pessoas reclamando, né, e principalmente, como falo, saúde é prioridade e tem que ter um local, né, adequado, um local decente. Né? A gente sabe que hoje está faltando. Né? Ali em Bujuru mesmo, realmente, o prédio já está ficando sem condições. Cada dia que passa, ficando mais sem condições. Né? Hoje, de ter principalmente um trabalho que é na saúde, que é importante, eu acho que a prefeita tem que achar uma maneira de fazer essa obra, né? Seja nem que ter que contratar mão de obra para que faça, já que ninguém quer, não aparece empresa nenhuma que queira participar dessa licitação. Isso aí é um troço que temos que achar uma maneira de que isso aí aconteça. Dizer também, essa casa, que muito trabalho, pessoal, às vezes procura muito, pessoal do interior, é coisa que estão precisando, e nós, quero, em 2017, que eu era presidente dessa casa, eu fiz reuniões por todo o interior do município. E as reuniões do interior, o pessoal participa. E às vezes a gente traz os requerimentos, os ofícios aqui para encaminhar para o executivo, muitas vezes a própria prefeita participa, às vezes os secretários participam, e assim, aí é o momento das pessoas cobrem. Eu acho que agora, esse final de mês de maio, em junho, nós temos que fazer reuniões em alguns lugares do interior, não em todos os lugares, que não sei se vai conseguir.
Permite uma parte, vereador? Pô, eu na minha presidência eu quis fazer isso aí, mas nós estávamos na pandemia. É importante e bom, porque o pessoal do interior participa. E nós também vamos até a comunidade, quando tem que fazer algum pedido, alguma coisa que está errada, e nós iremos trazer para o executivo. Está de parabéns, presidente, se o senhor conseguir a fazer isso aí quanto mais rápido possível.
Eu acho que tem que se iniciar. Se não tem, faz em todos os lugares, faz nos distritos. Hoje, o terceiro distrito é importante demais, é um lugar que está tá com mais carência de obras, de coisas que nós temos que ver, e aí nós vamos ver, olhar de perto as pessoas, né?
Só para concluir, vereador. E nós temos que botar um carro à disposição ali, porque o Marquinho e a Rosângela estão sempre aqui, vão nos acompanhar também, né?
Isso aí não vai ser problema. Mas, então, na noite de hoje, né, todos os vereadores que quiserem usar a palavra já usaram, né, e eu já meus 15 minutos tá finalizando, né, eu quero deixar aqui um abraço a todos que estão nos escutando, né, e dizer que essa casa aqui está sempre à disposição de todos, né? Eu digo, a gente sempre procura o melhor para a comunidade. Eu sempre digo, nós temos aqui que ajudar o executivo, ajudar hoje a primeira mandatária do município, a prefeita Fabiana Sobe, temos que estar ao lado dela muitas vezes para ajudar o município, ajudar o nosso povo. É o nosso trabalho, né? E procurar sempre também contribuir com alguma coisa, né? De sugestão e hoje com indicação, requerimento, para que as coisas melhorem, que as coisas andem no nosso município. Queremos o melhor, melhor para o nosso povo e a nossa gente. Então, quero dar uma boa noite a todos que estão nos escutando, um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima segunda-feira, nós voltemos no horário mental. Muito obrigado.